Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 6:05, 6:05, alô Ilhéus, alô Bahia, a gente começa mais um Tropa de Elite, já registrando protesto na entrada do bairro Teotônio Vilela, moradores na bronca, um esgoto, mais de um ano a céu aberto, lamentável essa situação, e o que os moradores puderam fazer? Protestar, né? Interditar a entrada de um bairro que é uma cidade dentro de uma cidade. Teotônio Vilela. Vamos ouvir o bom dia dele já também, registrando. É, durante a sua vinda para os estúdios Gabriela FM, observou tão muito bem. E os nossos ouvintes aqui mandando fotos, vídeos, informações. Dá bom dia, bom dia, bom dia. O repórter policial mais premiado da Bahia.
Marinho Santos.
E bom dia, para todo mundo ligado aqui na Gabriela FM, Tropa de Elite começando depois de um feriadão aí, estamos de volta passando Scarpita logo cedo, e Polícia Militar ainda não estava no local, mas agora já chegou.
Já está no local.
É o protesto moradores do bairro Teotônio Vilela com razão, e hoje é um grande dia.
E um protesto anunciado, né?
Protesto anunciado.
Tempo, e escolheu hoje porque hoje o governador do estado está em Ilhéus.
Cobrado há muito tempo.
Muito tempo. Inclusive, aquele esgoto ali, a gente já pediu ajuda a diversas pessoas, a Embasa, a prefeitura, a secretário. É, já chamamos a atenção do vereador do Vilela, que anda sumido, mas ninguém fez nada.
Ninguém resolveu o problema.
Os moradores foram lá e estão protestando. No direito de cada um protestar.
Hoje era um dia também super importante para moradores do bairro São Miguel e São Domingos. Não somente São Miguel e São Domingos. Moradores de Ilhéus, moradores de Uruçuca, Serra Grande, Itacaré e a costa do Dendê. A vinda do governador.
Ah, vai anunciar, diz que vai anunciar.
E ninguém tá vindo, nada acontecer.
Diz que vai assinar.
Trevo da Praia do Norte, tá lá o mar.
Vai assinar hoje.
Eu não sei onde é que vai. O Rui Costa vai tanta assinatura, viu, meu amigo?
Assinar.
São tantas ordens de serviço que eu não sei não, viu?
O Rui cansou, a verdade é essa, viu? Cansou, assina e as coisas não acontecem, Marinho Santos. Uma ou outra acontece. É, a gente está aguardando aí mais informações, né? Inclusive, ver se alguém da empresa chega lá para negociar, porque imagina só, a entrada do Teotônio Vilela, aqui dali de uma hora fechado, vai causar um transtorno. Atenção você que está na Ilhéus Itabuna, né? Dobrar atenção na chegada em Ilhéus, entrada do bairro Teotônio Vilela, antes da Ponte do Fundão, protesto nesse exato momento. É, e a gente espera que chegue a uma solução, né, repórter?
Resolver o problema.
3 horas de protesto ali, que caos que não vai ficar.
Muita gente saindo para trabalhar, né, buscando...
Horário, com certeza, né?
E muita gente entrando para trabalhar também.
Tem
gente que mora aqui e trabalha lá dentro no Vilela.
Quem depende do ônibus, né, quem depende do transporte alternativo... Tá complicado, né?
Será
quem tem
que,
seu próprio veículo...
Será que o Pedrinho Ávila já tá lá dentro no Vilela ou já ainda vai entrar?
O Pedrinho acho que mora lá, né?
É, o Barracão Azul.
Um abração para todos. Daqui a pouquinho a gente vai trazer, vamos estar atualizando essa informação lá do protesto que acontece nesse exato momento na entrada do bairro Teotônio Vilela. São 6:08, Tropa de Elite está chegando no oferecimento todo especial da Emprestacred, LMP Materiais para Construção, SAF 9 Mistura, Cabana, Renascer Beach e Premoldados Guanabara. Hoje é terça-feira, dia 16 de novembro de 2021, foi o dia da Proclamação da República, né? A República do Brasil, República Federativa do Brasil. E a gente lembra dos tempos, né, da escola, da história, Marechal Teodoro da Fonseca, Marinho Santos.
E perna fina e bumbum seco.
Deixa eu trazer já a informação do tempo para essa manhã, porque o que tivemos de chuva em Ilhéus, meu Deus do céu, não só em Ilhéus, né? Toda a costa aqui do Cacau, a costa do Dendê, Porto Seguro também, na costa do Descobrimento, na nossa capital Salvador, muita chuva. Inclusive, Salvador ontem registrou 60 milímetros de chuva, chuva que era para o mês inteiro, caiu ontem na nossa capital, Ilhéus. Não foi diferente. A informação do tempo e temperatura eu trago agora nesse início do programa.
Como vai o tempo? e a temperatura.
Nós estamos em Ilhéus numa manhã de terça-feira com céu nublado. 21% de probabilidade de chuva. 21%. Termômetros nesse exato momento, marcando 23 graus aqui no Alto Bela Vista, Banco da Vitória. E a temperatura vai ficar variando de 23 a 26 graus. 21% significa que teremos ainda chuva nesta manhã de terça-feira. Vamos então aos destaques que serão notícia desse programa. A partir de agora, as manchetes do programa, hein?
Tropa de Elite.
E guarnição do primeiro pelotão da Companhia 70 apreendeu arma de fogo em Sambaituba.
Olha, a cúpula da Coelba recorreu ao senador e a líder do governo para tentar barrar CPI na Assembleia Legislativa da Bahia, seu repórter.
E guarnição do terceiro pelotão da Companhia 70 prende em flagrante assaltante de motos em posse de arma de fogo.
Olha, o ESC retoma atividades acadêmicas presenciais em janeiro do ano que vem.
Recife Cacaueira captura segundo elemento foragido do presídio advogado Ariston Cardoso em Ilhéus.
A alegria e muito forró na abertura do Esquenta Festival de Itacaré, 2 dias, mesmo com chuva, a galera curtiu aí. Targino Godim e outras grandes atrações.
Elemento condenado por estupro, preso em Carobeira.
É, seu repórter Marinho Santos, vamos trazer também o resultado da operação aí, Proclamação da República das Estradas, hein? Alguns acidentes foram registrados, tanto pela Polícia Rodoviária Federal, quanto pela Polícia Rodoviária Estadual.
Agora é lei, veículos não podem ser guinchados durante blitzes.
Olha, esquema vacinal para hoje, terça-feira. Você que está aí com sua cadernetinha em dia, fica atento, viu? A gente traz todas as informações da vacinação Covid-19 na cidade de Ilhéus.
A tão esperada entrega da primeira etapa, fechamento do canal do bairro do Malhado, remarcada. E vai ser hoje.
Olha, essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Tem os nossos correspondentes, Matheus Santos, Manuel Messias, Nath Almeida, Paulo José. E para falar de futebol, a gente convoca Edenildo Braga. Foram muitos gols, né? De sexta-feira até hoje. Muitos gols rolando, muita gente feliz, muita gente triste, né? Ficou feliz algum? Não, você ficou feliz alguns, né?
Eu fiquei triste porque o Londrina ganhou ontem e o Brusque também ganhou.
Também, né?
Mas nós vamos ganhar o próximo jogo novamente. Tá saindo, o time embalou, viu?
Saí do G4.
3-0, né? Vitória no Cruzeiro.
Que danado, viu? Essas e outras a partir de agora na Metralhadora da Informação. Vem com a gente!
Bom dia! Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 6:13. 6:13. Olha, a CIP Cacaueira capturou o segundo elemento fugitivo do presídio advogado Ariston Cardoso. Fato ocorrido na última sexta-feira, a guarnição da CIP Cacaueira durante rondas e abordagens na vizinha cidade de Itabuna, recebeu informações de um roubo em andamento na rodovia Itabuna-Buerarema, na BR-101, onde suspeitos haviam roubado um veículo Amarok de cor prata, sendo utilizado um veículo vermelho para ação. E de imediato, a guarnição da CIP e Cacaueira deslocou-se até a BR-101, quando visualizou o veículo Gol vermelho com 3 pessoas a bordo e com as mesmas características informadas durante a denúncia. Foi dada a voz de parada, realizada a abordagem e percebido que havia um casal na parte da frente do veículo e um homem no banco traseiro, que ao perceber que seria revistado, ele quebrou o aparelho, telefone celular, e a atitude chamou a atenção dos policiais, que ao qualificar o mesmo, após a abordagem, viu que se tratava de Lugrácio Santos de Oliveira. O Lugrácio Santos de Oliveira, fugitivo do presídio advogado Ariston Cardoso, no último dia 7 de novembro e os três ocupantes, o Lucrácio mais o casal, foram conduzidos, apresentados no plantão da 6ª Coordenadoria da Polícia Civil em Itabuna, que tem o comando do delegado Dr. Evi Paternostro. E o Lucrácio se deu de mal, logo logo já estava aprontando novamente já na BR-101.
Meu nome do cara, rapaz?
Lucrácio.
Lucrácio
de Oliveira.
Fale-me Deus, Nossa Senhora, viu? Ai, ai, viu?
Ai, Lucrácio.
Nós estamos tentando contato com alguém, o Marinho Santos, lá nesse exato momento, durante o protesto da entrada do bairro Teotônio Vilar. Algumas fotos chegando para cá, né? E uma das fotos traz a seguinte mensagem aqui pra gente. Olha, queremos providências, sem esgoto, sem voto. O pessoal tá na bronca, viu? Entrada do Teotônio Vilela e a polícia militar, muita gente já entrando em contato com os chefes, né, para avisar, ó, não tem horário para chegar. Protesto acontecendo na entrada do Teotônio Vilela, ninguém entra, ninguém sai e a gente precisa resolver esse problema aí. Atenção, atenção, prefeitura, Zé Lavini! Zé Lavini, pula da cama, Zé Lavini, vamos lá resolver o problema, é o esgoto. Aí a Embasa vai chegar lá e vai dizer, não, aqui é da prefeitura. A prefeitura vai dizer, não, é da Embasa. Eu sei que a gente precisa resolver o problema. A fedentina no local há muitos meses e os moradores, infelizmente, não tiveram outro jeito a não ser protestar.
Olha, Scarpe, meu alô primeiro de hoje vai para o distrito de Maria Jape. Alô, alô, meu amigo Tonho Moreira, que também é amigo, 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 é de Chico Pau Torto. O Tonho Moreira, o filho dele, o Gilmar Moreira, e as irmãs Pati e Lu, Lu e Pati em Maria Jape, todo mundo ligado, tropa de elite.
Eu queria mandar um abraço, né? Ele está de volta, recebeu alta, já está em sua residência no Cururupi. Nosso querido fotojornalista Mário Queiroz, está com visual diferente, está mais moderno, rapaz.
Fotojornalista.
Fotojornalista.
Eu sou repórter fotográfico Mário Queiroz.
Você viu o visual do Mário Queiroz como está agora, rapaz?
Está crescendo, vai crescer a barba novamente.
Ele deixou de ficar parecido com o Raul Seixas.
Tava raspado,
o maluco,
ele.
Beleza. E está feliz da vida, né? Feliz da vida. Inclusive agradecendo aí o tratamento. Foi recebido aí no Hospital Costa do Cacau, o repórter Marinho Santos. Falar em hospital, já encaminhei aqui para a turma lá do antigo Hospital Vida Memorial. A gente precisa saber daquela informação, né, de que o Hospital Kefa, hoje inclusive até seria até um dia bom para a gente fazer esse questionamento ao próprio governador, né? O hospital que quer fazer um contrato, manter um contrato com a Secretaria Estadual de Saúde sem ter médicos de plantão. A gente quer saber como é que funciona isso aí, esse contrato da UTI Covid com a CESAB sem médicos em plantão. Já encaminhei, né, pra gente ouvir, tropa de elite gosta de ouvir aí os dois lados. Mas já que eu tô falando de saúde, deixa eu falar da vacinação, Covid-19, esquema vacinal para hoje. Hoje, rapaz, terça-feira, 16 de novembro, a estratégia de vacinação é a aplicação da primeira dose para adolescentes com idade entre 12 e 17 anos. Tem repescagem da primeira dose público com idade igual ou superior a 18 anos. Aplicação da segunda dose dos imunizantes Oxford e Coronavac para pessoas com data marcada igual ou anterior a 16 de novembro. Tem antecipação também, viu, gente, da segunda dose da Pfizer para pessoas com retorno marcado até 16 de dezembro. Essa antecipação está acontecendo no Brasil inteiro, viu? Aplicação da terceira dose para idosos e profissionais da saúde que receberam a segunda dose há pelo menos 6 meses. Tem aplicação da terceira dose para as pessoas imunossuprimidas que já completaram 28 dias da segunda dose. Então é importante, né? Vacina sim, vacina salva vidas. Procure a unidade de saúde mais próximo aí da sua casa, né? A gente traz aqui sempre, sempre no Tropa de Elite. No módulo norte você tem o posto Sara Kubitschek, Avenida Esperança, módulo sul lá no Nossa Senhora da Vitória, Ilhéus 2, a UBS do Hernani Sá, Olivença, a UBS de Olivença, a UBS do Nelson Costa também vacinando. No módulo centro temos Conquista, na Princesa Isabel também, né, na, no posto de saúde do Basílio, CAE3, antigo CESP. E aqui no módulo oeste nós temos Salobrinho, Teotônio Vilela com Euler e a UBS aqui do Banco da Vitória. Então, tem que vacinar, né? Vacina salva vidas. Então, todo mundo vacinando. É importante, viu, Marinho Santos? Eu tenho acompanhado aí muita gente que não está indo tomar a segunda dose. E a gente precisa reforçar. Né? O alerta está ligado aí. Você que está acompanhando na TV também tem visto a Bahia em sinal de alerta, viu? A gente não pode descuidar, não. Final de ano chegando, eventos aí sendo liberados. E todo mundo tem que estar bem imunizado. 6h20, já, primeiro giro regional. A gente vai até Uruçuca com o Matheus Santos daqui a pouquinho. Porque agora eu volto o microfone 1 com ele.
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, para você ligado agora, 6h20. Olha, 6h20, preste atenção. Um elemento foi capturado pela Petro 70, bairro do Iguape. A Petro avistou o elemento em atitude suspeita e após abordagem e consulta ao banco de dados, foi constatado que o elemento possuía mandado de prisão em aberto por homicídio. O abordado, de iniciais NJM, e foi apresentado no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil para as medidas cabíveis. Então tá aí, bairro do Iguape, viu? É, o cara tem mandado de prisão, tava perambulando pelo Iguape e a Petro 70 chegou chegando, Scarpita.
Pois é, vamos dar uma passada aqui no nosso Zap da Moral para quem dá moral pra gente antes do Giro Regional. Vamos no Zap.
Aqui o povo fala.
Olha, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita, que é Carlos de Campinas. Hoje é meu aniversário em 4.6. Bom dia e abração. Ô, Carlos, um abraço pra você, tudo de bom, hein? Tá lá em São Paulo. Bom dia, meninos. Bom dia, Marinho Santos e Scarpita. Eu sou MC Manu, queria desejar uma ótima semana pra todos. Que Deus nos abençoe sempre, hein? Tô mandando um forte abraço aí pra minha tia Thelma, lá do São Domingos. Valeu! Olha, bom dia, tropa de elite. Nossa comunidade de Castelo Novo agradece aí o Coronel Serpa pelo retorno do ônibus à tarde, viu? E a vocês também do Tropa de Elite e também aí ao Sérgio, né, e o Beto, que vinham alguns dias conversando com o Coronel Serpa. Que Deus proteja vocês com esse retorno do horário. É, não teve política no meio, não. Foi na base do diálogo. Um bom dia, um bom final de semana. Olha que conquista bacana aqui, Marinho Santos. Castelo Novo tinha pedido muito aqui, viu? Coronel Serpa sentou, conversou, né? Sem política. É importante deixar claro isso aí. Nós já estamos aqui com os horários, né? O ônibus da tarde voltando lá para Castelo Novo, saindo de Castelo Novo às 14 horas. Que bom, viu? E vocês fiscalizando aí, né? Se não cumprir horário, liga pra gente. Esse programa aqui é o programa do povo. Bom dia, Scarpita e Marinho Santos. Desejo uma boa semana de bênçãos aí. Forte abraço do nosso querido Abdo Ramos. Valeu, Abdo. Marinho Santos e Scarpita. Bom dia, garotos. Pedia pra me ajudar aí. A cadelinha da minha filha já tem 14 anos conosco. Está desaparecida desde a última terça-feira na Rua da Glória, no Vilela. O nome dela é Hanna, né? Ela está doente, tomando remédio. Peço que vocês aí ajudem. Vamos ver, gente, ajudar aí quem encontrou uma cachorrinha, né? Uma cachorrinha pinche aqui, viu? Hanna, ela atende pelo nome de Hanna. Vamos ver se a gente conta para encontrar aí e devolver para a Lani, tá certo? Se alguém tiver informação, vou ver até o final do programa. Vamos lançar esse desafio, encontrar a Hanna e a gente devolver para a Lani, tá certo? Bom dia! Tudo que Deus abençoe nossos dias, meninos. Por favor, chama a atenção dos motoristas das linhas do Sol e Mar, pois as crianças estão ficando no ponto 3 horas de relógio. Isso é um absurdo, viu? Que Deus abençoe vocês sempre. A nossa querida Beth, lá do Sol e Mar. Reclamação do transporte, viu? Olha, bom dia, Scarpita e Marinho Santos. Sou Rogério, segurança do posto Prometer de Uruçuca. Manda um alôzão pro meu pai, José. minha mãe Ninha, né, Giovana, meu amigo Ratinho, aí é moral, e pro meu amigo Pé na Cova, que figura, viu? Scarpita e Marinho Santos, eu sou Ney da cidade de Eunápolis, bom dia a todos aí, viu? Sapucaíra, meu sogro Gilson, minha cunhada Gilmara, bom dia pra vocês. Tá escutando Tropa de Elite, tá escutando a Gabriela pelo aplicativo, hein? Em qualquer lugar do planeta. Olha, bom dia, Tropa de Elite, Marinho Santos Scarpita, ótima terça-feira, abençoe todos nós. Venho agradecer a todos vocês da Rádio Gabriela FM pelo apoio do Bingo Beneficente. Foi realizado no domingo, no Bar Fundo de Quital dos Amigos. Viu, Raimundo Monteiro? Um abraço pra você, Raimundo Monteiro. Você é moral e todo mundo gosta. Tropa de Elite, voltando da Ilha do Desejo ontem à tarde, me deparo com muita água em frente à concha acústica. Né? E tô pedindo aí as autoridades para tomar, né, providência, né? Pessoal da prefeitura aí, né? Cidade cheia de problemas. Claudinha, ei, Claudinha, foi água, viu? Ei, danado, fala povo fala no Tropa, viu? Vamos lá então, giro regional, primeiro giro chegando. Eu vou até a cidade de Uruçuca, Matheus Santos, e o telefone é o 3675-2000.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Matheus Santos.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui do Tropa de Elite. Matheus Santos chegando com informações para Uruçuca e a nossa região. E hoje, antes das notícias, Robertinho Scarpita, eu quero mandar um abraço aqui para a família da nossa queridíssima Vilma, ouvinte aqui do Tropa de Elite, que perdeu a sua mamãe aí no final de semana. Então, nossos sinceros sentimentos aí para toda a família aí da nossa irmã Vilma, tá bom? Robertinho Scarpita, final de semana por aqui em Uruçuca foi muito bacana. Os irmãos do pedal andaram aí 58,6 km e Matheus Santos estava presente aí nesse pedal, saindo aí pela Avenida Evandro Magalhães, saindo no posto Lorena, dando sequência aí sentido a Itabuna, e saiu em Banco do Pedro. Mas, para nossa felicidade, quando chegou em Banco do Pedro, fomos recepcionados aí por Adriele Paulinha do restaurante e seu Valdemiro São Paulino, ele que levou uma chapoletada do Flamengo final de semana de 4-0, que teve gol do Michael aí, artilheiro aí do campeonato, né? Então vamos de informações aqui, meu caro Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Equipe de Itacaré é campeã da segunda etapa do Baiano de Canoagem Velocidade. A equipe de canoagem de Itacaré mostrou sua força e foi campeã, mais uma vez, da segunda etapa do campeonato Baiano de Canoagem Velocidade. A prova foi disputada no último sábado e no domingo, dias 13 e 14, na cidade de Itaité, distante 385 quilômetros de Salvador. Escolhida para sediar pela primeira vez uma etapa baiana de canoagem velocidade, a competição em Itaité teve a participação de 150 pessoas, sendo 130 atletas e 20 dirigentes, competindo nas categorias infantil menor, cadete, júnior, senhor e para canoagem masculino e feminino. A equipe da ACI, que contou com o apoio da Prefeitura de Itacaré, venceu mais uma vez, ficando a delegação de Ubaitaba como aí a segunda colocação. Agora a equipe de Itacaré se prepara para participar da terceira etapa do Campeonato Baiano de Canoagem Velocidade, que acontecerá nos dias 19, 20 e 21 de novembro em Juazeiro. Em seguida, o grupo da ACI participará da etapa do Campeonato Brasileiro Canoagem Velocidade, que acontecerá em Cascavel, no Paraná, no período de 2 a 5 de dezembro. O prefeito Antônio Dionísio comemorou mais esse resultado conquistado pelos atletas de Itacaré e parabenizou toda a equipe da ACI pelos resultados nos mais diversos campeonatos em que participam. De acordo com o prefeito, todo esse trabalho desenvolvido pela Associação de Canoagem de Itacaré tem transformado esses atletas em grandes desportistas, sendo exemplos de vitórias e superação para crianças e jovens da cidade e motivo de orgulho para todos. Enquanto a Uruçuca, meu caro Robertinho Scarpita, a secretaria, né, Municipal de Saúde divulgou a informação atualizada da pandemia da Covid-19 através do seu boletim epidemiológico. Então, desde quando começou a pandemia, os casos notificados foram de 6.747, casos descartados 4.660 e aí os casos confirmados de 2.084. Casos curados 2008, infelizmente no município de Uruçuca tivemos aí 73 óbitos confirmados, o qual a gente se solidariza por todos os familiares que perderam um amigo, um ente querido, né? E no momento em Uruçuca, internações hospitalares está zerado, em isolamento domiciliar, nós temos 3, né? Aguardando aí resultado de exame. Tá bom, meu caro Robertinho Scarpita, Marinho Santos? Então, um forte abraço para vocês, uma excelente semana para todo mundo. Um abraço e até amanhã.
Um abraço para você também, Matheus Santos. Amanhã você volta no Tropa de Elite com fé em Deus, viu? Olha, na volta, Scarpita, em nome da Casa do Carpinteiro. Homem condenado por estupro, preso em Carobeira.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
6h35.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
Agora são 6 horas e 35 minutos na linda Princesa do Sul. Olha, ação da Polícia Civil. Um elemento condenado por estupro foi preso em Carobeira. E a Polícia Civil de Ilhéus cumpriu o mandado de prisão preventiva decorrente de decisão condenatória contra um elemento de 48 anos condenado por estupro de vulnerável e residente na Rua do Campo, em Carobeira. O elemento havia sido indiciado após investigação realizada pela Polícia Civil e denunciado pelo Ministério Público por ter, de forma livre e consciente, aproveitando-se do ambiente infrafamiliar para praticar abuso sexual contra sua enteada, que na época dos fatos tinha apenas 12 anos. A SSA, o nome, as iniciais dela, foi sentenciado. Não, na verdade o elemento tem as iniciais de SSA. Ele foi sentenciado definitivamente a uma pena de 13 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão, não cabendo mais recurso diante do trânsito em julgado. O condenado foi localizado em sua residência, na zona rural de Ilhéus, Carobeira, e sendo encaminhado para a 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, estando agora à disposição da Justiça. Olha, Scarpita, o presidente da APPM Ilhéus, o sargento Gerson Mendes, vem parabenizar o ilustre associado, o Major PM Magalhães, comandante da Rondesp, pela tão sonhada promoção, e agora também o capitão virou major. O capitão Álvaro agora é major PM.
Também, rapaz. A gente deu os parabéns aqui na semana passada, mas mais uma vez a gente registra, né? E agora aí pegando o gancho do nosso querido Gerson Mendes, que é o presidente da PPM aí. Deve capitão, várias promoções, viu, Marinho?
Agora major Álvaro, comandante major da Álvaro. 70.
E o Magalhães agora que também é...
É major.
É major. Vamos pro telefone.
Ainda tem o capitão Barros, da 68, pessoas que o Mendes diz, olha, eu tenho o maior respeito e carinho, e eles têm também com os comandados. Então, os capitães foram promovidos a major, e o tenente foi promovido a capitão, seu Scarpe.
Agora no telefone, Evangelista está na linha do Tropa. Alô, Evangelista, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Maria Santo.
Bom dia, bom dia.
Sobre o colégio daqui, que tem uma parede quase caindo da última sala aqui do colégio.
Colégio do São José, não é isso?
É isso. E tem outra. Estando com tanque de água em cima, de mais de 1.000 litros de água em cima.
O telefone, você tem que ficar num lugarzinho parado, Evangelista, é teimoso, Evangelista, viu? O sinal já fugiu, aí fugiu. Caiu o sinal do Evangelista, Marinho Santos. Evangelista, esse menino, você tem que ficar paradinho, Evangelista. Ele fica, tem um lugar lá, ó, tem um ponto no São José que dá o sinal do celular.
Evangelista fica rodando de um lado pro outro. Aí não consegue, viu? Olha, continuamos aqui acompanhando a paralisação, o manifesto aí na entrada do Teotônio Vilela, seu repórter Marinho Santos.
Antes, Scarpita, deixa eu mandar um abraço para o Marcos Quiabo, viu, Scarpita?
Está se recuperando,
é, fazendo muitos exames e nós estamos aqui na torcida, viu, Marcos Quiabo? Receba o abraço de João Gandu. Marcos Quiabo recebendo um abraço, João Gandu e também do Zé Mascate.
Todo mundo ligado com a gente. Vamos lá, informação chegando aqui no Tropa de Elite. A informação chegando. A UESC vai estar retornando às suas atividades presenciais em janeiro de 2022. A retomada presencial das atividades acadêmicas a partir de janeiro, né, foi resultado do Conselho Universitário, Consul, que aprovou na última sexta-feira a resolução que será publicada no site da instituição. Referente às atividades técnicas administrativas, o retorno será escalonado. Um terço dos servidores retornam na primeira quinzena de janeiro, sem atendimento ao público. Dois terços na segunda quinzena, com atendimento ao público e 100% em fevereiro. No que se refere às atividades de ensino presencial para o semestre 2022.1, deverá atender ao que for determinado pelo calendário acadêmico. Os conselheiros aprovaram na resolução que, caso ocorram mudanças no cenário epidemiológico, né, o vírus causador da Covid-19, aí o Consul se reunirá extraordinariamente para analisar e deliberar. A administração superior da universidade tem um prazo de 30 dias a partir da publicação da resolução para atualizar a instrução normativa que estabelece procedimentos para o retorno gradual das atividades de ensino e técnico-administrativas na modalidade presencial no âmbito da UESC, né? A nossa Universidade Estadual de Santa Cruz. De acordo com o presidente do Consul e reitor da UESC, o magnífico professor Alessandro Fernandes, ele confirmou que, atendendo à deliberação do Consul, todos os cursos da UESC voltarão aí a ter suas disciplinas de forma presencial também dos setores administrativos e de apoio acadêmico. Repórter Marinho Santos, já já bola dentro, Edenildo Braga já está sendo convocado.
Vamos que vamos, Escarpeta, Rua da Horta, falar com Marinalva. Marinalva tá na bronca, as fraldas geriátricas. Bom dia, Marinalva.
Bom dia. Essa da fralda geriátrica, eu compro, eu pago aluguel, viu? E só tem um benefício do meu menino, que ele é especial. E aí eu não tenho condições de estar comprando todo dia fralda. E aí, se vocês têm algum assunto que vai chegar ainda essa fralda.
Não tenho informação nenhuma para passar aqui. A gente só cobra e o pessoal de lá não manda informação sobre essa questão das fraldas geriátricas, viu?
É um desgaste ao governo, né, Scarpa?
Desnecessário isso aí, viu?
E o secretário.
O secretário.
Pior do que o outro.
O André Cesário.
A gente ainda viu fralda, e esse que a gente nunca viu.
André Cesário resolveu o problema das fraldas, secretário. Obrigado pela sua participação, viu, Marinalva? A gente vai estar acompanhando.
Esse que a gente nem vê, é Lombardi, é esse cara?
Mama Lombardi. Acorda o homem.
O prefeito, acorda, tem que trabalhar.
Alô, Marão, resolveu esse problema das fraldas aí, Marão. Fraldas geriátricas, né? A licitação, a compra, já tem um pessoal cadastrado aí, Marão. Então tem que...
Foi licitado.
Puxa a orelha da turma
e
da licitação.
Cadê o dinheiro? Comprou, não comprou? O prefeito já deve ter acordado porque está se preparando para recepcionar o Rui Costa,
Rui,
o governador.
A agenda extensa aqui. O pessoal da AGCOM mandou aqui pra gente, nosso amigo Edmundo, né? Edmundo. O Marcelo do Requeijão tá na felicidade retada. Um alôzão aí pra todos, né? Na central de abastecimento do bairro do Malhado. Agora...
O Marcelo me apresentou um ouvinte lá da Tibina, mas mora no Alto do Amparo, da Islam. Tibina, amigo de Marcelo do Requeijão.
Vamos falar dessa vinda do governador, Marinho Santos, né? O governador vai autorizar obras em escolas, restauração da BA-001, a Ilhéus Itacaré. Esses trechos aí que ligam os municípios de Valença e Nazaré, Itacaré e Ilhéus. Eu queria perguntar ao Rui por que esqueceu Una, né, e Canavieiras, a 001, e resolveu o problema daquele trecho, do Trevo de Canavieiras até Camacana, e a saída passando por Betânia e Santa Luzia. É só aquele trecho ali de Canavieiras, do Trevo de Canavieiras até Santa Luzia. São 10 quilômetros de buraco, passando por Betânia. Nosso querido correspondente Paulo José esteve lá recentemente. Ai,
Betânia,
e viu
tem
de perto, rapaz.
Betânia tem uma cabeça de boi enterrada. É tipo a Avenida Uberlândia, bairro do Malhado em Liels.
Você quer levar esse problema para Betânia, rapaz? Olha, o governador, né? O governador, ele vai estar autorizando a Secretaria de Educação do Estado a modernizar o Colégio da Polícia Militar. Atenção, atenção, turma do CPM, hein? Vai ter autorização para modernização do Colégio da Polícia Militar Rômulo Galvão. O Colégio Modelo Luiz Eduardo Magalhães também vai receber melhorias, né? Vai ter também, a Rui vai estar autorizando a Secretaria Estadual de Infraestrutura a restaurar a BA-001, os trechos que ligam os municípios de Valença e Nazaré, Itacaré e Ilhéus. O governador vai estar entregando aí, né, a primeira etapa da cobertura do canal do Malhado. E ainda a entrega de 350 certidões de regularização fundiária para moradores da comunidade Nossa Senhora. Eu acho que essa questão do... dos assentamentos, viu, Marinho Santos?
Assentamentos.
É, ele vai estar visitando também as obras de construção da unidade de pronto atendimento à UPA do bairro da Esperança, né, no Centro de Educação Profissional do Chocolate Nelson Chauan, no Malhado. Um abraço, nosso querido Edmundo de Carvalho Filho. É sempre atencioso com a gente, né, repórter?
É, ô Escapeta, aquela documentação, aquela farta documentação do transporte coletivo que está debaixo do braço do vereador Augustão. O vereador Augustão não consegue entregar em mãos do prefeito. Hoje era um bom dia, hein?
É verdade.
O Augustão é do Augustão, PT, do partido do governador.
É, vai estar perto aí.
Vai estar perto, subiu no palanque e entrega na presença do governador. Estou querendo resolver o problema do transporte.
Inclusive, chama até o governador. Eu gostaria que você presenciasse aqui, vou entregar esse relatório. Inclusive, o Augustão, Mário Santos, ele teve sexta-feira com o diretor-geral da Sutran, nosso querido Serpa, e o supervisor de trânsito, Pedro Júnior. Na oportunidade, Augustão discutiu as problemáticas sobre mobilidade urbana, as alternativas para melhorias do transporte público do município. Augustão, hoje é o grande dia para você entregar o relatório, viu? Tá dada aí a dica
do Tropa braço, de Elite. Manda fotografar, braço, filmar. Ó, tô entregando e o governador presenciando, resolver o problema é transporte coletivo de Ilhéus.
Tá aí a dica do Tropa de Elite. Agora vamos convocar ele, já tá convocado, tá no aquecimento. Denildo Braga vem trazendo todas as informações do futebol, é o nosso quadro.
Bola dentro.
Denildo Braga, bom dia, bom dia, bom dia, Denildo. Alô você.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Todos, amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, chegando com as informações esportivas. Em nome de Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. Resumão do Campeonato Brasileiro na sua Série B, reta final. Tivemos Guarani 4, Avaí 0, Curitiba 2, Brasil de Pelotas 1. O Vitória aplicou 3-0 na equipe do Cruzeiro. Londrina venceu a Ponte Preta por 2-1. Já o Botafogo venceu o Operário por 2-1. O Brusque venceu o CRB por 1-0. Náutico 2, Sampaio Correia 1. Vila Nova e Vasco empate em 2-2. Já o Remo perdeu em casa para o Goiás pelo placar de 1-0. A classificação do Campeonato Brasileiro Série B é a seguinte: em primeiro, o Botafogo com 66 pontos já garantiu a sua volta, o retorno à Série A do ano que vem. Também quem conseguiu o retorno à Série A é o Curitiba, que é o segundo colocado com 64 pontos. Na terceira colocação está o Goiás com 61, 51 e o Guarani em quarto lugar com 59 pontos. Na zona de rebaixamento Série B do Campeonato Brasileiro, 17º a equipe do Londrina com 41 pontos, 18º Vitória com 40, 19º o Confiança com 36 e o Brasil de Pelotas com apenas 23 pontos. Restam apenas duas rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro na sua Série B. Agora, o resumão é do Campeonato Brasileiro na sua Série A. Jogos deste último final de semana. O Atlético de Goiás empatou com o Santos em 0-0. O América Mineiro bateu o Grêmio por 3-1. Inter 2, Atlético do Paraná 1, Bragantino 3, Fortaleza 0, Corinthians 3, Cuiabá 2, São Paulo 0, Flamengo 4, Fluminense 2, Palmeiras 1, Ceará 2, 1 para a equipe do Sport. O time da Chapecoense em casa perdeu para o Juventude, placar de 2-0. A classificação do Campeonato Brasileiro Série A é a seguinte: na ponta, 68 pontos com o Atlético Mineiro; em segundo lugar, o Flamengo com 60 pontos; na terceira colocação, o Palmeiras com 58; na quarta colocação, o Bragantino com 52. Na zona de rebaixamento, 17º, Juventude, com 36 pontos. 18º, Sport, com 30. 19º, Grêmio, com 29. Já rebaixado, Chapecoense, com um total de 15 pontos conquistados até aqui. Michael, do Flamengo, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro até aqui. Marcou um total de 13 gols. Resumão do Campeonato Brasileiro Série B e também Série A aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Em nome de Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Temos carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Comprando na Comercial Boa Ideia, você concorre a mais de 50 prêmios na promoção Natal Show. É Denildo Braga, destacando as informações esportivas aqui no Tropa de Elite. O programa segue com Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Um abraço, bom dia!
Bom dia, bom dia, Denildo Braga. Que resumão, viu? Amanhã tem mais.
Bola dentro.
18 horas tem Gabriela Esportiva com o nosso campeonismo Zé Maria e Tony Café. 2,9.
Agora são 6:51, 6:51, vou fazer um ping-pong aqui, duas notícias. É guarnição do primeiro, do terceiro pelotão, e prendeu em flagrante assaltante de motos, estava de posse de uma arma de fogo. Esse fato ocorreu na última segunda-feira, por volta das 10:30. O terceiro pelotão da Companhia 70, Salobrinho, se deslocou para verificar denúncia de moradores a respeito de um elemento armado escondido em uma casa abandonada às margens da BR-415, em proximidades do Banco da Vitória. Ao chegar no local, os policiais constataram o fato, abordaram o elemento infrator de iniciais RSO, em posse de uma arma de fogo. Houveram relatos de testemunhas que o elemento é costumeiro na prática de roubo a motos na região. Ainda, a guarnição do primeiro pelotão apreendeu uma arma de fogo em Sambaituba. Fato ocorrido na Rua do Camarão, localizada em Sambaituba. Foi avistado dois elementos em atitude suspeita que correram com aproximação dos policiais e deixaram para trás o material, né? E a polícia chegando, mandando um abraço a seu Luiz. Esse seu Luiz, no Banco da Vitória, na Rua Cosme Damião. Esse seu Luiz é o pai do Daniel. Alô, seu Luiz, o pai do Daniel. Receba um abraço do Tropa de Elite, Rua Cosme Damião, no Banco da Vitória.
Vamos pro telefone, seu repórter. Chama que o povo fala.
E vamos ao alô. Alô, Tropa de Elite, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. E bom dia,
para todos da Gabriela FM.
Quem tá falando?
É Rubens, aqui de Maria Jape.
Rubens! Fala, Rubens.
Eu gostaria de saber por que o Coronel Serpas não colocou esse ônibus das 16 horas aqui de Maria Jape ainda. Porque tá um transtorno terrível aqui no distrito de Maria Jape, porque o ônibus tá vindo quebrado, com a porta aberta, e tá um descaso a cidade de Ilhéus.
Tá aí a queixa do seu Rubens, morador de Maria Jape. Com a palavra, o Serpa.
Exatamente, porque o ônibus de Maria Jape...
Só ele pode responder isso aí, só ele pode responder.
Né? Rapaz, escute só, Robertinho. Porque o ônibus de Maria Jape tá vindo super lotado lá pra cá e a coronavírus não acabou ainda, todo mundo sabe disso, né?
É verdade, rapaz, acabou não.
Então não é todo mundo que se imuniza, né? Todo mundo com aquela aglomeração, então é terrível. Então eu deixo aí esse vínculozinho para o Coronel Serpa ter um olhar mais especial para o distrito também, porque não é somente a Ponta do Ramo, se eu não me engano, que voltou ao horário das 14 horas, eu fico feliz por isso. E o Santo Antônio, Rui do Engenho, são 5 distritos que tem aqui pro lado do Santo Antônio que está tendo carro às 16 horas. Só Maria Jape, Lagoa Encantada e esses outros distritos que nem tem, nem o Japu, que é um distrito mais recanteado, entendeu?
Beleza, então. Obrigado pela sua participação, viu?
Bom dia para vocês.
Bom dia para você também. Toda a turma dela de Maria Jape, nosso querido Toy Moreira, todo mundo aí que tá sempre ligado com a gente, né, repórter? A situação...
Quem não conhece Toy Moreira em Maria Jape?
A situação é complicada em vários distritos. O pessoal de Castelo Novo cobrava e sentou e conseguiu. Agora Maria Jape também tem fazer o seu papel aí. Tenente Coronel Serpa é ouvinte desse programa, né? Todas as manhãs está ligado no Tropa de Elite, está ouvindo atentamente as demandas aí da sua pasta. Então vamos resolver esse problema também aí, Serpa, lá de Maria Jape. 6h55 no Tropa, vamos dar uma passadinha no nosso WhatsApp.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Dedéu Soares, bom dia Marinho Santos, bom dia Scarpito. Olha, nota de falecimento com o pesar que infelizmente o senhor Deraldo, lá de Castelo Novo, né, faleceu. O velório está acontecendo lá em Castelo Novo. Dedéu Soares passando essa mensagem para a gente aí, os nossos sentimentos e condolências aos familiares e amigos do senhor Deraldo, morador lá de Castelo Novo. Castelo Novo aí, de luto. Bom dia, tropa de elite. Aqui é Rubens de Itabuna, meu amigo aí da região de Vila Brasil. A Torre da Vivo quebrou, ninguém tá falando com ninguém. Eu tava percebendo, rapaz, a queda do sinal na rodovia Ilhéus Olivença, né, da Vivo. Aí a informação, olha que interessante, né? Nosso amigo, a Torre da Vivo fica na Vila Brasil, quebrou, Marinho Santos. E a Vivo não resolve o problema, né? Tá pedindo ajuda aqui para entrar em contato com o sogro, a sogra dele, né, que mora lá. Tá todo mundo sem falar, todo mundo sem comunicação, rapaz. Quer dizer que
quando o César Cotias vem de lá para cá com Dona Lena, ninguém... Quando ele vai para lá...
O problema do sinal da Vivo tá uma dificuldade tremenda. Trechos Vila da Ilhéus Olivença, do Cururupi em diante, as pessoas já sentem a necessidade, né, de ir para a beira da praia para poder pegar o sinal.
Chama o Wendel aí, é o técnico da Vivo. O Wendel está lá no paraíso do Atlântico.
Resolver esse problema aí.
Resolver essa problemática aí.
Torre da Vivo quebrou, tá todo mundo ilhado. O Ariel fez aniversário no domingão. Ariel, parabéns para você, viu, atrasado. Ariel, que é lá da região do Santo Antônio. Né, um abração para você, todos os seus amigos e familiares aí. Olha, Scarpito e Marinho Santos, eu sou mãe de pacientes do CAPS em Ilhéus, moro no distrito afastado da cidade. Meu filho precisa de remédios, né, que pego na farmácia pública. Há mais de 2 meses que não tem, quando vou buscar na farmácia, tanto do Malhado quanto lá do centro, próximo ao CESP, me falam que está em falta há bastante tempo. Sou marisqueira e, graças a Deus, pesquei, peguei o dinheiro e comprei os remédios para o meu filho, né? E, danando, quais são os remédios aqui? Moradora do Retiro, Marinho Santos. Rogério, que é padeiro, tá ligado com a gente. Alô, Rogério, olha, bom dia, meus queridos guerreiros. Nos ajude aí, a Cuípe, pede socorro. Ruas, cada buraco, que só Deus na causa, viu? Eu tive lá com o Zé Mascate, viu? E vi a situação feia lá do Acuípe, viu? Rogério, um abraço pra você. Bom dia, tropa de elite. Ribeira das Pedras também tá precisando de ônibus, né, na parte da tarde. Vila Olímpio, ei, danado. Diz que o ônibus vem parecendo uma sardinha. Eu fiz um flagra na sexta-feira, ali próximo à panificadora Gabriela, ali no Rotary, Colégio Rotary, Rua da Passarela, Marinho Santos. O ônibus parou naquele ponto. Rapaz, eu parei o carro para fazer uma foto. Tô com uma foto aqui, vou encaminhar até pro Serpa. Uma verdadeira lata de sardinha, o ônibus que vai lá para Sambaituba, Ribeira das Pedras. Aquilo ali é humilhante, né?
para o cidadão da cidade como Ilhéus. A falta de respeito das empresas Via Metro, principalmente a Via Metro, que o ônibus era da Via Metro, com aqueles moradores, Marinho Santos. É inaceitável esse comportamento das empresas com os usuários do transporte em Ilhéus. É por isso que eu bato na tecla, né? Bato na tecla e digo, Ilhéus merece uma empresa comprometida com excelência na prestação de serviço. Abre a licitação, prefeito. Traz uma empresa, traz uma nova empresa, prefeito. A concorrência é boa. Quem ganha com isso somos nós. É o povo de Ilhéus que vai ganhar com isso. Você vai colocar uma empresa nova e essa empresa nova vai buscar atender cada vez melhor os usuários do transporte e não maltratar como estão sendo maltratados os moradores. Eu estou com a foto aqui, o ônibus lotado. Parei o carro para tirar foto do ônibus. Um absurdo, vergonhoso aquilo ali. Vamos para o faturamento, a gente volta já já com a sequência da metralhadora da informação nessa super manhã de terça-feira com cara de segunda, mas hoje é terça-feira, viu meu povo? Terça-feira é dia 16 de novembro, falta um minuto para as sete. Bom dia, bom dia, bom dia. Tá na hora, hein? Um para as sete na Bahia.
Bom dia, bom dia.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia.
O comentário do Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
7:10 na Bahia, 7:10, nosso comentário de hoje. Pegando esse gancho aí, o mundo inteiro falando da questão do meio ambiente, né, da preservação, e a gente tem acompanhado algumas, né, alguns trechos, principalmente da BA-001, muita gente queimando, muita gente invadindo áreas de manguezal. E eu venho para um esgoto que corre na Avenida Soares Lopes. Esse esgoto não é de agora, não. Já tem muito tempo que esse esgoto, essa situação se mantém, né? O esgoto em pleno cartão postal da nossa querida Ilhéus. Nós temos uma taxa de esgoto altíssima, inclusive uma lei que foi aprovada para reduzir para 40%, não consegue entrar em vigor na cidade de Ilhéus, esbarrou na burocracia. É, algumas cidades aí já se cobra muito, mas muito reduzida mesmo a taxa de esgoto. E a gente vê, né, esse problema agora mesmo enfrentado pelos moradores, a informação chegando, já foi liberado, né, o acesso para quem vai sair, para quem vai entrar, devido a um esgoto, gente. Um esgoto, né, na rua, estourou um buraco e aí quem passava tomava banho de esgoto. As autoridades fazem vista grossa e os moradores não têm outro jeito a não ser protestar. O protesto começou nas primeiras horas da manhã de hoje, né, a polícia, várias viaturas no local e após um diálogo, né, após um diálogo aí, já foi liberado, né, o acesso de motoristas de carros da entrada do Teotônio Vilela. E esse esgoto que fica espalhado em vários cantos da cidade de Ilhéus, não é só na praia, né? Não é só na praia da Avenida Soares Lopes, não. São ruas também que o esgoto estoura e vira ponto crítico, Marinho Santos. A Embasa precisa dar uma resposta. Atenção, atenção, superintendente. O chefe da Embasa na cidade de Ilhéus, José Lavini. Se manifeste, Zé Lavini. O espaço está aberto aqui. Está faltando diálogo. Está faltando o quê entre prefeitura e Embasa, Marinho Santos, na cidade de Ilhéus? Trecho que foi duplicado, a Embasa quebrou o asfalto. Próximo à faculdade de Ilhéus está lá uma cratera, o serviço mal feito. A cidade toda retalhada, né? É o Tatu Baza. Pessoal, Tatu Baza, porque fica fazendo buraco. Tatu que faz buraco, né? Embasa fica fazendo buraco. Enquanto isso, pontos críticos. A gente chama a atenção desse esgoto. A céu aberto na Avenida Soares Lopes, que não cai desde agora. Né? Problema de saneamento básico, que a gente não vê. Fica embaixo da terra, gente. Mas boa parte da cidade de Ilhéus, a Zona Sul, inclusive, o ex-governador Paulo Souto teve um olhar especial nessa questão do saneamento básico. É, iniciou. Imagina só, fica debaixo da terra, Marinho Santos. Então, tem político que não gosta de... Tem político que gosta de mostrar obra. O saneamento básico é importantíssimo, gente. Importantíssimo. E a cidade de Ilhéus tem vários pontos que ainda não existe saneamento básico. São 7 horas e 14 minutos. Esse é o nosso comentário de hoje. Bom dia para você ligado com a gente. Você que acompanha a Metralhadora da Informação.
Você está ouvindo... Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo.
Agora são 7 horas e 14 minutos, 7:14. Olha, uma morte por eletropressão. Eletropressão ocorreu no município de Una. A vítima, Frank dos Santos Cruz. Morte acidental e choque elétrico. Como se diz, né? Assentamento Guanabara, bairro Tote Serrote, no município de Una. E o Departamento de Polícia Técnica esteve no local, necrópsia e o fato, expediente caminhado para a Delegacia Territorial de Una, para apurações devidas. Termo circunstanciado, transporte clandestino. Ocorrência registrada no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, procedente da praça Dr. Antônio Viana, na delegacia foi rua Dr. Antônio Viana, que fica ali em Cidade Nova. O autor conduzido, Ronaldo Conceição dos Santos, na 7ª Coordenadoria, foi lavrado um termo circunstanciado. Um outro flagrante, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo tipo pistola. Um boletim de ocorrência foi registrado procedente do bairro do Malhado, ladeira de acesso ao Alto do Amparo, o autor Luan Conceição Gomes. Material apresentado, maconha, os tabletes, 376 gramas e ainda 4 invólucros, plástico com 50 pedras de crack. E uma pistola com numeração, inclusive uma PT-938, calibre 380, Taurus. Foi lavrado auto de prisão em flagrante delito e o réu preso. Ficou na cana dura, preso. Deixa eu mandar um alô aqui para aniversariante do dia de hoje, a Rinalva. Rinalva, ouvinte do Tropa de Elite e cunhada de Otacília.
Rinalva, centro
de assistência renal. E Ró tá no Acuípe ouvindo Tropa, amiga de Zé Mascate e aguardando a visita de Marinho Santos e de Robertinho Scarpita a qualquer dia, a qualquer hora. Não é isso? Alô, Coringa! Alô, João Gandu! O Acuípe tá que tá, viu, Scarpita?
Um abração pra turma 10 aí. Repórter Marinho Santos, a cúpula da Coelba recorreu aí ao Otto, né? O Otto, que é o senador, né? Otto Alencar, o deputado Rosenberg, que é líder da maioria na Assembleia Legislativa, para barrar a CPI da Coelba, viu? A gente falou isso a semana passada, né? Inclusive tentamos o contato. O vereador Luna já prometeu, a gente vai bater esse papo com o deputado Tum, né? Inclusive trazendo essa novidade aí, né? Na tentativa de barrar a instalação da CPI, a cúpula da presidência da Coelba tem recorrido a nomes com influência, né, no governo Rui Costa. O governador precisa saber, governador, que a Coelba tem deixado a desejar em muitas cidades da Bahia. Ilhéus enfrentou um problema, né? A turma agora está dando uma nova cara, está passando as informações. Teve um problema com um coqueiro na estrada, na BA-001, a Ilhéus Olivense, que causou um transtorno tremendo. Imagina só, com chuva, né, e ainda sem energia. É complicado, viu? A gente vai tentar esse contato, ver se essa semana a gente bate esse papo com o deputado Tum. O Luna tá articulando isso aí pra gente, viu? Agora imagina só, Marinho Santos, deputado, a mesma coisa que Ilhéus, né? Os vereadores tentando atrapalhar o trabalho da SEI para resolver o problema do transporte. Eu fico sem entender isso. Os deputados, né, tem que cumprir esse papel, defender os seus representantes, os seus eleitores.
E a gente está enfrentando problemas. Então, cabe aos deputados, né, convocar, abraçar essas questões. Eu fico sem entender isso, essas falhas da política aí, né, é a política do interesse pessoal, Marinho Santos. É, você tem um interesse pessoal, não é coletivo, né? O colegiado, a Câmara é um colegiado, gente. Aí, de repente, não tem um interesse coletivo, tem um interesse individual em jogo e a gente fica muito triste, né, quando isso acontece. E a gente tem percebido, a gente precisa combater isso. Olha, uma viúva negra foi condenada pela morte do segundo namorado em Itabuna, rapaz. Que loucura, viu? Tem casos que a gente pensa que é só em filme. Mas não, daqui a pouquinho o Manuel Messias vai trazer essa informação aqui com a gente. Vamos dar uma passada no nosso WhatsApp da moral pra quem dá moral pra gente.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, o Capoeira Motoboy tá pedindo pra gente mandar os parabéns pra Daniele, né? Daniele que mora no Malhado. Daniele, um abraço pra você, viu? É, Daniele faz aquelas apostas, né? Capoeira, se ganhar, não esqueça do uísque do Tropa, não, viu, Capoeira? Olha, bom dia, Tropa de Elite. Aqui no Ilhéus 2, o esgoto da rua principal estoura toda vez que chove. Olha aí a Delza. Alô, Zé Lavini. Resolveu o problema, Zé Lavini. Esse problema do esgoto, rapaz. Pontal tá todo retalhado, viu, repórter Marinho Santos? Todo
você
retalhado.
Você também tá direcionando o canhão toda hora, a todo momento, pra Zé Lavini.
Não, Zé Lavini é o super chefe.
De repente a problemática não é do Zé Lavini, o esgoto não é da Embasa, e sim, não, às vezes, esgoto, da prefeitura.
Esgoto
não
é
tenho preocupação, não tenho cê procuração tá pra defender Zé Lavini.
Você tá defendendo Zé Lavini?
Não, estou defendendo Zé Lavini, não tenho procuração pra defender, mas é porque você tá direcionando toda hora. É tudo olha referente aqui a esgoto, a Zé Lavini.
Imagina só.
Bairro do Iguape tem um esgoto que não é da Embasa, é da prefeitura.
Na Vila São Miguel?
Eu me deparei com o vereador Augustão olhando o esgoto com um comerciante.
Tá saindo já. Ah, é outro. Ali é outro já.
Iguape, meu amigo.
Ali
é outro esgoto.
É outro esgoto. Mas esgoto, que eu saiba, é da Embasa.
É, lá no Iguape tudo é da prefeitura. Viu,
bom dia, Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Ônibus está com a porta quebrada de Maria Japa, viu? Coronel Serpa tem que ter um olhar mais especial para o povo dos distritos. Rubens de Maria Japa, foi o Rubens que participou com a gente. Cipa de Juerana. É, a vacina, a primeira dose contra a Covid-19, avisa aí, Scarpi, tem adolescentes, né, 12 a 17 anos, valeu. A Lucidalva tá lá em São Paulo ouvindo a gente. Lucidalva, um abraço, bom dia, Scarpi e Marinho Santos. Aqui é George do Joia, a estrada da Lagoa está mal, viu? Vamos fechar a estrada. Aí a turma já quer fechar aquilo ali. A Sônia do Alto do Coqueiro, a buraqueira tremenda. Haja suspensão de carro, viu, rapaz? Quem se arrisca ainda com carro pequeno? Alô, Ribeiro! Aquele abraço pra você, Ribeiro Náutica.
O tempo não ajudou,
não,
né?
Não ajudou, não ajudou. Ô, olha, Ribeiro... não quero me identificar. Sou moradora da Praça das Mangueiras, bairro Nelson Costa. No meio da praça existe uma casa, né? É, de tratamento que varia tampões no chão, onde todos os moradores passam por cima, pelo lado de crianças em geral. Né? Minha reclamação é depois da reforma da praça, diz que tem um poste que está para cair há meses, Marinho Santos. Quando foi agora, aí uma parte do lado do poste cedeu feio e chega, saiu a equipe aí da Embasa, olha e vai embora, né? Está colocando em risco, colocaram uma placa, né? Risco de morte e nada. Mandou uma foto aqui para a gente. É, rapaz, que situação, a placa no chão, né? Atenção, atenção, pessoal da prefeitura, junta a prefeitura aí, né? A Embasa, esse poste aí, o pessoal da Coelba, ver o que é que pode fazer. Imagina só, Praça da Mangueira, na Baixada do Nelson Costa, viu? Olha, o Raimundo, bom dia, tropa de Elite Scarpita. Olha, nossa bomba de Banco do Pedro, nada. Tá na bronca aí. Atenção, atenção, prefeitura. Raimundo Góes é o presidente da Associação de Moradores lá de Banco do Pedro, Marinho Santos. Turma tá sem água. Eu falei com o Raimundo. Raimundo, se não resolver a prefeitura, você vai avisar pra gente. O Raimundo tá aqui avisando. Então, nós vamos querendo saber agora onde tá essa bomba, né? O Shell já se colocou à disposição para ajeitar essa bomba e o Augustão também vai ajudar nessa bomba e a gente devolver lá para a comunidade de Banco do Pedro. A turma sem água, Marinho Santos. Acorda o prefeito ou não?
Acorda. O prefeito, Não havia
prefeito ganhou, o prefeito ganhou.
O prefeito tem a equipe dele. Cadê o, quem é o secretário?
Prefeito, eu não sei quem é o secretário do interior.
Pois é, não tem
o prefeito secretário. Ganhou lá no interior, lá em Banco do Pedro, viu?
Prefeito, acorda, tem que trazer.
Ô, prefeito, resolveu o problema dessa bomba aí, viu? Raimundo, se não resolver isso hoje... Raimundo conversou com quem, Raimundo? Foi com... Qual secretário que você conversou, Raimundo? Manda pra gente aí, né? Eu preciso saber quem é o secretário do interior. Antigamente, o secretário do interior era Angelitinho, né? O governo tinha Angelito, Angelitinho. Agora eu não sei quem é que responde mais pelo interior. Scarpita e Mario Santos, bom dia. Só os vereadores podem resolver esse problema do transporte agora com a SEI. É, rapaz, verdade, viu? Mas o recado é, será que vão resolver esse problema? Rogério Padeiro está dando um abraço para a gente e agradecendo as informações que a gente passou sobre o Vilela. Olha, Marinho Santos Escarpita, pede para o Serp lá resolver o problema do Vilela, viu? Buraqueira, ele tem que vir aqui, viu? É, rapaz. Marinho Santos Escarpita, aqui é Lindiane do Acuípe do Meio. Também está precisando do horário de ônibus aqui, Águas de Olivença, que está andando super lotado. Só temos às 5 da manhã com retorno ao meio-dia. Coloca na agenda aí em Serpa, Águas de Olivença na pauta. 7h24, 7h24, daqui a pouquinho tem mais uma rodada no nosso WhatsApp, repórter Marinho Santos. Olha, a 70 mandou ver aí, rapaz, o que tem de arma sendo tirada de circulação, Marinho Santos. Inclusive, ontem, né, a guarnição do terceiro pelotão, essa arma de fogo, rapaz, aconteceu ali pertinho, né? Pertinho aqui, já deixando o Banco da Vitória, viu? No trecho da 415. Manhã de ontem, era 10h30, a guarnição do terceiro pelotão Salobrinho se deslocou para verificar uma denúncia de populares a respeito de um indivíduo armado, escondido em uma casa abandonada. E ao chegar no local, os policiais constataram o fato. Abordaram o infrator de iniciais RSO e em posse dele estava lá a arma de fogo. Houveram relatos de testemunhas que o indivíduo é costumeiro na prática de roubo a motos nessa região. Olha só, rapaz, se deu mal, hein? Caiu, foi parar na popó. Ele e a arma, apresentadas no plantão da 7ª Corpim para adoção das medidas cabíveis. Guarnição do 3º Pelotão prende em flagrante assaltante de motos e arma de fogo, rapaz. Parabéns aí, equipe da 70. Tirou mais uma arma de circulação, né? Mais uma arma de circulação que é tirada. Imagina só, rapaz, né? Numa casa abandonada, camarada, esperando o quê? Oportunidade para meter o assalto, né, repórter?
É, esse cara aí tá que tá, viu? Todo mundo já conhece ele.
Tava de olho, né?
É conhecido dos moradores.
Mas a 70 já tirou de circulação, tá guardado. Eu espero que a justiça não libere, né? Tá guardadinho lá, rapaz.
Deixa guardado. É melhor ficar guardado do que sair e sair pra morrer. Sair pra morte.
Ai, ai. Vamos pra Itabuna? Manoel Messias tá chamando o repórter Marinho Santos.
Chama que ele vem.
Vamos lá, giro regional direto Itabuna, agora em destaque.
A região interligada no Tropa de Elite.
Manoel Messias, bom dia, bom dia. Aquele abraço pra você, Manoel. Bom dia.
Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome de Aruca Drinks, especializado em coquetéis e bares itinerantes para as festas sociais e corporativas, atuando há mais de 10 anos aqui em Itabuna, em Ilhéus, em todo o sul da Bahia, casamentos, aniversários, festas de debutantes, congressos, feiras, formaturas ou lançamentos. Seja qual for o seu evento, a equipe de Aruca Drinks se destaca pela criatividade nos drinks e está pronta para surpreender seus convidados. Ligue agora 73-98205-5364 ou mande um zap e fale com Aruca. Aruca Drinks é gelo na balada. Vamos então destacar as notícias aqui da cidade de Itabuna. E a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da rede de frio do Departamento de Vigilância em Saúde, divulgou os calendários de multivacinação e contra a Covid-19 aqui na cidade durante esta semana. A aplicação das doses dos imunizantes será de 16 a 20 deste mês nas unidades básicas e de saúde da família. Meus amigos, agora partimos para o setor policial, onde muitas ocorrências foram verificadas no final de semana prolongado. corpo de homem encontrado dentro de casa no bairro Santo Antônio. Populares acionaram a polícia militar informando que um homem aparentando ter 60 anos de idade foi encontrado no interior da residência na rua Joaquim Batista, número 83, bairro Santo Antônio, em estado de putrefação. Informações dão conta que a vítima morava sozinha no local e não tem parentes próximos. Homicídio tentado no Santo Antônio. Vítima está entubada. No feriado de segunda-feira ontem, um popular estava passando na rua Macário dos Reis, no bairro Santo Antônio, quando visualizou um homem caído no solo, sangrando bastante, principalmente na altura da cabeça. Ele ligou para o SAMU 192 e para a Polícia Militar. A vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo, sendo conduzida ao hospital de base com vida. Segundo o plantão de guarda da emergência do hospital, Jonathan Fabrício de Jesus, residente na rua Paulo Teles, bairro Santo Inês, aqui em Itabuna, foi alvejado por 3 disparos de arma de fogo na região da nuca e encontra-se entubado. Motos roubadas e recuperadas aqui em Itabuna. Um popular informou que no Banco Raso, fundos da prefeitura, visualizou 2 homens, ambos de capacete vermelho, em posse de arma de fogo. Roubaram aí uma moto próxima ao local. Eles levaram a Honda Bis vermelha, além de uma bolsa contendo documentos pessoais, uma quantia em dinheiro e 2 aparelhos celulares. Mais tarde, a moto foi abandonada na rua 15 de novembro, bairro Jaçanã, na entrada da rua do Posto Líder, que fica no fundo do antigo Motel Carinhoso. Uma guarnição da Polícia Militar, após a localização, deslocou a moto ao complexo policial. Mais tarde, na rua Senhor dos Passos, próximo ao número 361, bairro Corbinino Freire, um homem em posse de arma de fogo roubou a moto Honda Pop preta, fugindo sem capacete, no sentido bairro São Roque. A vítima registrou um boletim de ocorrência. Bandidos fogem do cerco policial e veículo é abandonado. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal solicitou apoio da Polícia Militar após um veículo Ford EcoSport de placa QTYOA 09 fugir de um carro da viatura da Polícia Rodoviária Federal e adentrar o bairro Nova Itabuna, nas proximidades da Faculdade Santo Agostinho. Uma guarnição militar foi ao local e o veículo foi localizado pelos policiais, abandonado em um ramal. Os bandidos não foram localizados. Falamos em nome de Arauca Drinks, que facilita o pagamento, e você, cliente, terá um excelente parceiro para tornar seu evento inesquecível. Ligue agora o Mande Zap 739-8205-5364 e fale com Arauca Drinks. Arauca Drinks é gelo na balada. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Escapita. Um abraço, bom dia, amigos.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Gabriela FM.
Agora 7h41. Tropa de Elite. Para mais uma participação ao vivo aqui na Metralhadora da Informação. Já já tem Paulo José para a gente fechar o giro regional. A sua cidade é destaque aqui na Gabriela FM. Próximo final de semana, a primeira prova do Enem, né? A gente tem acompanhado essa discussão tremenda aí, rapaz. As questões do Enem, a gente deseja boa sorte para todo mundo que está aí se preparando, né, para o Enem. Próximo final de semana, primeira prova. Tem gente na linha então, repórter, vamos lá, povo fala.
Mais uma participação, Lázaro está falando direto do bairro do Iguape. Alô, Lázaro, bom dia.
Bom dia, Marinho.
Santos.
Você
ligou
em primeiro lugar. Seu amigo Cuecão manda um alô pra você. Você já gosta de você, viu?
Cuecão! Cuecão, Cuecão do 7.
Figura.
Jorge Doido.
Jorge Doido.
É outra figura também, viu?
Porque eu sou.
Agora dele. Vamos falar aqui uma coisa séria, né? Eles aqui hoje estão fazendo um agradecimento, né? Pra não ser justo. Quero falar aqui sobre a rua do da Vila São Miguel, né? Agradecer também ao Augustão. Porque no início do voto lá, ele foi um vereador que estava conosco, né? Ele deu a maior força, fez aquele aniversário, a televisão foi, né? Ele fez aquele rebuliço na cidade, né? Então, hoje, depois de alguns 1 ano, 2 anos, né? a obra foi concluída, né? Ficou lindo, né? A Vila São Miguel, a Universidade de Lisboa, o esgoto, foi agradecer aos funcionários da prefeitura, da estrutura, né? Que não foi empresa, foi os próprios funcionários da prefeitura que fez ali o serviço nota bem, que agradecer, né? Os funcionários da prefeitura, da estrutura, ótimo, o serviço concluído.
Ô Lázaro, diga o que é que você quer, Lázaro. Lázaro, sim, desenrola aí, fala o que é que você quer. O que é que você já concluiu, já resolveu? Você quer o que agora? Fale.
Sim, então eu estou falando para agradecer aí a todos.
Ele quer agradecer, o pessoal.
Concluindo a obra lá.
Ah, sim.
Pronto.
Né? E a reclamação, como o governador está aqui hoje, daquela rua ali em frente ao decreto, fazendo a validade. Aquela rua ali é uma buraqueira recada.
Ah, tá, né? Feio ali.
Entra muito dinheiro no Detran e aquela rua ali é uma situação crítica.
É, buraco, muitos buracos.
Valeu, Lázaro.
A carreta que fica ali, né?
Valeu, Lázaro, obrigado pela sua participação.
Bom dia.
Você ficou nervoso com o Lázaro? Lázaro
ficou.
Hoje é terça-feira, você tá nervoso, pô. Você tá nervoso hoje.
Ele falou o nome de cuecão, aí eu fiquei arretado com ele.
Terça-feira, você já tá assim nervoso,
rapaz. Capita, chegando a notícia de momento aqui agora, viu?
É.
Ó, preste atenção. Trabalho de inteligência da Polícia Civil da Bahia e da Polícia Civil do Espírito Santo. E prende em Vila Velha, no Espírito Santo, após 3 anos, prática do crime, réu acusado de tripla tentativa de homicídio qualificado praticado no município de Ilhéus. Os policiais capixabas realizaram levantamentos para localizar e prender Valber Souza Pereira, o Xúria de 22 anos, contra o qual, pendente de cumprimento de um mandado de prisão preventiva expedido pela primeira vara do júri da comarca de Ilhéus. Olha, segundo as investigações da Polícia Civil e após denúncia do Ministério Público ofertada no dia 25 de fevereiro de 2018, por volta das 18h30, Avenida Soares Lopes, em Ilhéus, onde estava ocorrendo festa ressaca do carnaval, com trio elétrico e com bloco. O indivíduo Xúria, identificado como Bruno Matheus Santiago Nascimento, estava junto com ele, Valber Souza Pereira, o Xúria, Luan Rafael Santos Caxias, vulgo Fael, o Galego, e o Wallace de Lima Souza, vulgo Ati. Efetuaram em meio à multidão diversos disparos de arma de fogo contra a pessoa de iniciais BROS, à época com 20 anos de idade, e a outra pessoa de iniciais RLSM, à época tinha 16 anos. As vítimas estavam abraçadas no momento dos disparos e foram alvejadas. 4 projéteis acertou a pessoa de iniciais BROS e 1 projétil acertou a pessoa de iniciais de 16 anos RLSM. E por erro na execução, os autores alvejaram também uma mulher de iniciais EMDS, foi atingida na região do pé, sendo ambos socorridos pelo SAMU para a emergência do Hospital Regional Costa do Cacau. Esse, de acordo com as apurações conduzidas pela Polícia Civil, os autores e todos os moradores do Alto Formoso, bairro da Conquista, tiveram como motivação principal para a prática delitiva a guerra entre facções criminosas. O cumprimento da prisão, após rastreamento da Polícia Civil da Bahia, passando as informações para a Polícia Civil lá de Vila Velha, a Polícia Capixaba, o Valber Souza Pereira, o Xúria, aí manteve contato das duas polícias e aí realizou diligência. no final da tarde do último dia 13 de novembro, efetuou a prisão do foragido da justiça encontrado na cidade de Vila Velha. O preso será submetido a exame de corpo de delito e conduzido para a custódia em Vila Velha, onde aguardará ser recambiado para o estado da Bahia, cidade de Ilhéus, onde foi praticado a tentativa de homicídio. Então aí tá aí.
Rapaz, Vitória e Espírito Santo.
Só o Tropa de Elite tem a cara dele, viu, Oscar?
Menino, que menininho lindo.
Chegando aqui agora.
E a carinha dele, rapaz, se deu mal, viu? Achou que tava lá, tava longe, aí a inteligência da polícia, ó, vai ligando, cruzando as informações. É, o menininho lindo, viu?
Olha, atenção, atenção, você que é associado à BB, a BB de Ilhéus, informando, né, que hoje, dia 16 e amanhã, 17, em virtude do feriado e a fim de compensar a folga dos nossos colaboradores, né, não estará funcionando, né? Então, hoje e amanhã, a turma vai estar ajeitando tudinho aí, né, e dando aquela folga bacana aos colaboradores. Um abraço, nosso querido presidente Thales Lavini, né? Presidente campeão, né, Marinho Santos? A BB de Ilhéus participando de várias competições e pontuando tão muito bem. Olha, o secretário, né, nacional da pesca, o Jorge Seife, ele veio a Ilhéus nesse final de semana, né? E esteve acompanhado do presidente da Bahia Pesca, Marcelo Oliveira, do diretor da unidade regional, nosso querido John Ribeiro. O secretário conheceu as instalações do terminal pesqueiro e ouviu as demandas dos pescadores e aquicultores. É, o Seife avaliou positivamente o funcionamento do terminal ilhéense. Dois terminais que eu visitei, fico feliz que o terminal pesqueiro de Ilhéus está funcionando bem e com ampliação, né, do gelo. O secretário destacou que é necessário dar segurança para a Bahia Pesca, investir e melhorar cada vez mais para atender o pescado. O terminal pesqueiro de Ilhéus, Marinho,
depois de tanto dinheiro que foi gasto ali naquele terminal pesqueiro, 10
milhões de reais, o governador foi o Wagner, né? O Wagner, que não teve um olhar especial para Ilhéus, isso a gente sabe. Você que é de Ilhéus sabe que o Wagner, né, ele não fez por Ilhéus a votação que Ilhéus deu ao
Wagner. Ainda na reta final da eleição, traiu a professora Carmelita 2012. Do Partido dos Trabalhadores.
Ali foi 2012.
Isso, tô engasgado na garganta até hoje. Wagner, o Jacques Wagner, ele traiu a professora Carmelita do mesmo partido e não veio no palanque, não veio caminhar.
Não subiu no
palanque.
E
por isso, Carmelita perdeu para Jacques.
Teve a chance, Ilhéus teve a chance primeira de fazer mulher, a primeira mulher prefeita de Ilhéus, 2012, a professora Carmelita. Manda um abraço aí, professora Carmelita, turma 10 aí da Barra. Eu senti a falta do Zé Neguinho nessa visita aqui. E a gente levanta essa bandeira, porque Zé Neguinho é um camarada que entende de pesca. É uma referência. Não tem procuração para defender o Zé Neguinho. De antemão, você vai logo falar. Ah, porque Zé Neguinho é referência, Marinho Santos.
Zé Neguinho sempre esteve mal assessorado.
Agora aqui,
até hoje.
Não tô vendo o Zé Neguinho nessa visita.
A gente faz uma assessoria para ele gratuita daqui. Por isso você está liberado.
Não tô vendo, a foto, Zé Neguinho aqui nessa visita do secretário, né, nacional, secretário nacional de aquicultura e pesca do governo federal. Teve em Ilhéus e Zé Neguinho não tá aqui nessa foto, Marinho.
Eu pergunto, para onde vai o dinheiro do gelo do terminal pesqueiro de Ilhéus? Vai para onde? Para onde, Scarpe?
Não
responda,
sei,
um, dois, três.
Não sei não, não sei responder não. Paulo José tá no ponto chegando. Rapaz, você às vezes bota a gente saia justa, viu? Ó, o mecanismo de devolução de valores começa a funcionar hoje, viu? A turma do Pix. Você já, anda, já sabe fazer Pix? Já tá recebendo Pix?
Eu só faço receber.
Você não faz?
Eu nunca passei um Pix pra ninguém.
Faça um Pix, rapaz, né? Escolha um ouvinte aí hoje e diga assim, olha, vou fazer um Pix de presente, viu?
Você imagina ficar fazendo Pix de presente?
Ai, ai,
você
essa semana.
Pix de presente?
Já. A gente fez uma promoção aqui que a menina ganhou, né? Um Pix de 100 reais.
Ah, aquele Pix. Mas você pelo seu Pix.
Foi.
O Léo Manutenções recebeu um Pix.
Foi o Pix, foi o aniversário
Tropa
dele.
Tropa de Elite.
O Tropa deu um presentaço pro Léo Manutenções, né? A carinha dele hoje disse que a festa foi boa. Um, dois, três, quatro dias de festa, viu? Nosso diretor-geral Valderico Júnior também parabenizou nosso querido Léo, viu? E presentão também o Léo, rapaz. Léo é sortudo, viu?
Vera Pitu tá dizendo aqui, ó, manda um pix aí, vai escapita. Vera, irmã do meu amigo Pitu, ex-seleção de Ilhéus.
Aí, aí, um abração pra todos aí. Paulo César já tá chegando, né? Novembro, é, dia 20 é o dia, né? Da consciência negra, o dia da luta. É comemorada aí a consciência negra no Brasil. Para celebrar essa data importante, vai ser realizada diversas atividades no Novembro Negro, mês que é dedicado ao debate sobre igualdade racial, combate ao racismo e a promoção, a conscientização sobre os valores da cultura africana. Vai ter uma audiência pública na Câmara, né? Proposta aí pelo vereador Cláudio Magalhães. E a temática, né? O Novembro Negro, liberdade, igualdade e respeito. A programação conta com seminário, debates, palestras, apresentações culturais, exposições, festival de dança e artes negras. Dias 26 e 27 vai ter exibição, né, de audiovisual, de apresentações culturais, mas começa dia 25 no Palácio Paranaguá, às 19 horas, com a palestra da secretária de Cultura do Estado, Arani Santana, sobre a influência da população negra na formação da cultura popular. Matéria completa aí no nosso site, programa tropadeelite.com.br. 7h54, então vamos trazer o Paulo José já, repórter. Scarpe,
antes do Paulo José, deixa eu mandar um abraço para o advogado, o doutor Alencar, ligado no Tropa de Elite, parceiro e amigo do Tropa de Elite, doutor advogado Alencar, doutor Alencar. É, aquele abraço, viu?
O Ratinho Menezes está aqui pedindo também um alô, né, para o doutor Alencar. Ratinho Menezes é fã do doutor Alencar, viu? Ratinho, né, pedindo aí um bom dia também para sua mãezona, Dona Luzia, né, a Dona Ota aí no condomínio residencial Rio Cachoeira, doutor Alencar, doutora Valéria, para Rose, Suzarte, Tatu, toda a turma 10 aí ligada num Tropa de Elite, viu, repórter Marinho Santos, agora sim, ele vem chegando, Paulo José, viu, um abraço!
A região interligada no Tropa de Elite.
Paulo José, bom dia, bom dia, bom dia.
Doe sangue, doe órgãos e tecidos, viva e continue vivendo. Neste momento tem alguém precisando de sua doação, de seu amor. Bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite e leitores do blog Paulo José. Vamos com nosso giro de notícias nesta terça-feira, 16 de novembro, no pós feriadão, que tivemos aí, né, um clima bastante frio. Camacã segue com o dia carrancudo e neste momento a chuva deu uma trégua, mas tivemos aí, né, dias e dias de muita chuva. Olha, um soldado da Polícia Militar, lotado na 8ª Companhia Independente de Polícia Militar de Tapetinga, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira na cidade de Maiquinique. A vítima, identificada como Luiz Sodré, de 39 anos, apresentava uma perfuração de arma de fogo na cabeça. O corpo foi encontrado dentro da casa do PM. O policial se separou da esposa recentemente. Pessoas ouvidas pela reportagem disseram que o militar era uma ótima pessoa, porém, estava bastante triste nos últimos dias. Ele estava afastado do serviço porque foi diagnosticado com a Covid-19. Departamento de Polícia Técnica, DPT, realizou perícia no local do ocorrido e removeu o corpo para o Instituto Médico Legal IML em Itapetinga. Inicialmente, a principal suspeita da polícia é de suicídio. O policial, que tinha 13 anos de Polícia Militar, deixa um filho. Danilo dos Santos Silva, 35 anos, suspeito de assassinar a mulher em Itapebi, foi encontrado morto no fim da tarde do último sábado às margens do rio Jequitinhonha, na zona rural daquele município. Devido ao local ser de difícil acesso, a polícia só conseguiu remover o corpo no início da manhã do dia seguinte. A polícia aguarda o resultado da perícia para saber se a morte foi provocada por afogamento ou se ele foi vítima de homicídio. Aparentemente, de acordo com informações preliminares, o corpo não possuía marcas de violências. De acordo com o inquérito policial instaurado na delegacia de Itapebi, no início da madrugada do último dia 8, Danilo assassinou a companheira Marilene Jesus de Aguiar, de 38 anos, com uma facada no peito.
A mulher foi morta em frente a um sobrinho de 14 anos. A polícia, vizinhos relataram que, antes do feminicídio, ouviram um bate-boca na residência do casal que havia acabado de chegar de uma festa. E por último, na manhã deste domingo, um rabecão da Polícia Técnica de Porto Seguro capotou na BR-367, nas imediações do trevo do Anel Viário. O motorista do veículo, felizmente, saiu ileso. Estava chovendo na hora do acidente que aconteceu. Em uma curva, o motorista perdeu o controle da direção e caiu em uma ribanceira. Segundo as informações, o veículo estava em diligência, mas não estava conduzindo nenhum corpo. O carro ficou totalmente destruído. O baú do veículo chegou a desprender da carroceria no capotamento. Detalhe, os pneus do rabecão estavam em péssimas condições de uso, carecas, e podem ter contribuído para o capotamento. Imagine você, um veículo da polícia circulando com os pneus carecas. Paulo José de Camacan para o Tropa de Elite.
Valeu, Paulo José. Saúde e paz. Amanhã você volta careca, né?
Um abraço,
essa situação do
pneu
careca.
Pneus carecas estão aí, né?
Pneus carecas.
Manda um abraço para Paulo José lá em Camacan. Olha, Escarpeta, rodovia Ilhéus Uruçuca. Logo depois da Barra de Itaipe, Jardim Savoia, antes do primeiro quebra-molas, uma árvore... está prometendo a qualquer momento ela vai desabar e cair em cima de um carro aí, viu? É preocupante a situação.
Setor de podas da prefeitura, dá uma chegadinha, Jardim Savoia, Avenida Proclamação, Jardim Savoia.
O Joselito, que é motorista, é chefe do setor de motoristas da Rede Meira de Supermercados.
Pedindo pra gente avisar.
Preocupado com a situação.
E a Natália Costa, da Rodovia Ilhéus Luvença, tá pedindo. Olha, eu queria esse Pix do Tropa de Elite, viu?
Até o Dedéu Soares, que é o Pix, também mandou aqui.
Tapa buracos da Barra até Itacaré, viu? O camarada tá falando aqui. Que tem de buraco na Barra, meu Deus do céu, viu? Vamos embora, seu Marinho Santos! Acabou milho, acabou pipoca, acabou tudo, viu?
Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, ele pode vender a cangalha. Descendo ladeira agora, hein? Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa do compadre Zé Tiro Seco.
Saiu da frente, já
não
disse.
Se envolva com a polícia, para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico... dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui. Vem comigo, seu Robertinho Escarpita.
Um show de rádio pra você.
Vamos nessa carona agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Vem aí Renatinho Bad Boy na Supermanha da Gabriela. Amanhã cedinho a gente tá de volta, hein? No oferecimento da Emprestacred, NP Materiais para Construção, SAF, 9 Mistura, Cabana Renascer, Beach Premoldados Guanabara. Perdeu tropa? Fica triste não. Tem um podcast daqui a pouquinho liberado pra você lá nas plataformas e também no nosso site, Rádio Gabriela FM. .com.br, a nossa live também no Facebook. Valeu, Deus, valeu, Bahia. Até amanhã, hein? Alegria sempre.
Tropa de Elite. Apresentação: Marinho Santos e Robertinho Escarpita.